Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
A grande diferença do coronavírus daquela época para o desta época é porque este coronavírus atual, ele possui uma afinidade maior pelo sistema neurológico e por alguns receptores do corpo. A boa notícia é que todas essas alterações neurológicas, na sua imensa maioria das vezes, elas são reversíveis. Tá? Eu não tenho mais grandes sustos em relação ao acometimento neurológico, porque existe um trabalho, agora não tão recente, mas mostrando que 7 dias após a infecção por Covid, já foi encontrado coronavírus dentro do cérebro, não mais no nervo. O que cura o coronavírus é o nosso corpo, é o nosso sistema imunológico. Então o sistema imunológico é quem vai combater e eliminar o vírus de forma completa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar condições ao nosso sistema imunológico de se preparar e começar efetivamente a combater esse vírus. Às vezes eu vejo algumas pessoas advogando contra o uso do tratamento precoce, por exemplo. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, mas se toda doença, a gente sabe, até o leigo sabe, que se tratar precocemente a chance de cura é maior, a chance de sequela é menor, por que que com Covid tem que ser diferente?
Cá estou para conversar com o Dr. Paulo Porto, neurologista, figura ímpar, sinceríssimo, competentíssimo, fala com muita clareza. Acho que vai ser uma entrevista incrível. E a gente vai conversar sobre as questões neurológicas e a Covid. Porque rola um cansaço, isso eu estou experimentando, esse cansaço, uma, chama-se astenia, né? Um certo desânimo, assim, sabe, que rola, e rola mesmo. É meio inevitável, assim, você não está com gás, você sente que não está com gás absoluto, entendeu? É uma coisa desse tipo.
Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, Leda. Tô te ouvindo bem.
Que bom. Eu também tô te ouvindo, então tá tudo certo. Como é que a gente começa? A gente começa falando das consequências neurológicas. Existem consequências neurológicas já previstas, já estudadas, já classificadas do pós-Covid?
Leda, na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tranquilizar os seus espectadores, porque o coronavírus, ele não é uma doença exatamente nova, não é? Se você se lembrar, lá para 2003, nós tivemos a SARS, né, a Síndrome da Angústia Respiratória, que era causada por um coronavírus. E, na verdade, era causada pelo coronavírus a cepa daquele ano, que foi em 2003. Depois a gente retoma, a gente volta para esse ponto aí, porque tem algumas considerações importantes a fazer a respeito disso, mas o que eu quero dizer é que a diferença, a grande diferença do coronavírus daquela época para o desta época é porque este coronavírus atual, ele possui uma afinidade maior pelo sistema neurológico e por alguns receptores do corpo. Esses receptores a gente chama de receptores ACE2, que são receptores de uma enzima muito específica, enzima conversora de angiotensina. Apesar de ser um assunto meio árido, por que que é importante a gente entender isso? Porque a gente tem esses receptores em alguns centros que são responsáveis pelo controle da nossa pressão arterial. A gente tem esses receptores ricamente em várias partes do sistema nervoso cerebral e tem esses receptores de forma muito amplamente distribuída nos pulmões. Então é por isso que esses órgãos eles acabam sendo mais atingidos, porque essa cepa, essa espécie desse vírus, como se fosse um primo daquele coronavírus lá de 2003, ele é um primo mais evoluído, digamos assim, porque ele aprendeu a entrar usando as janelas naturais que o nosso organismo tem e batendo na gente onde dói, né? Eu ainda estava ouvindo você falar agora há pouco de um cansaço, uma fadiga, uma sensação realmente de não estar 100% e etc. E isso não é à toa, né? Isso é porque realmente o coronavírus deste ano, o Covid-19, ele ataca centros de regulação muito importantes do nosso corpo, né? Quando a gente fala de acometimento neurológico, a gente tem que entender que o sistema neurológico ele está entremeado nos outros sistemas do nosso corpo. Então, por exemplo, controle da pressão arterial, ele tem uma participação fundamental do sistema neurológico. Por quê? Eu tenho um receptor aqui na aorta, perto do coração, a artéria principal que sai do coração, e esse receptor, o que que ele faz? Ele converte a medida de pressão arterial em um sinal neurológico que é transmitido até o cérebro. E aí o cérebro ele devolve essa informação para o nosso organismo com a medida que ele vai tomar. Então, se a pressão está baixa, ele promove vasoconstrição, acelera o ritmo cardíaco, para quê? Para tentar aumentar essa pressão. Se ela está alta, ele toma medidas no sentido inverso. Então, isso por si só já é um acometimento neurológico. Não é um acometimento neurológico voluntário, porque a gente nem toma consciência que a gente está regulando a nossa pressão arterial. Uhum. Isso é um mecanismo autônomo, automático, não é? Então vamos para coisas que a gente percebe livremente. Por exemplo, olfato. O olfato é uma função exclusivamente neurológica. Por quê? Porque a sensação do cheiro ela é carreada pelo primeiro par dos nervos cranianos, que é o nervo olfatório. Então a gente tem aqui na mucosa nasal uma série de receptores, esses receptores eles se juntam em terminações nervosas, que viram o nervo olfatório, que vai para o cérebro, e lá aqueles impulsos, aqueles sinais, eles são interpretados como um cheiro de um limão, de um café, de uma comida, de um alho, por exemplo. E esse centro primário olfativo, ele tem interligações com todas as áreas cerebrais. E aí, para a gente entender isso, vamos supor que você lembra do cheiro do perfume da sua mãe. Você não está sentindo o cheiro, mas você lembra. E só a lembrança daquilo te faz meio que sentir aquele cheiro de novo, não é? Então, isso acontece justamente por essas interligações aí de uma parte cerebral com a outra. Então, obviamente, o acometimento de olfato é, sem dúvida nenhuma, uma manifestação neurológica dessa doença do Covid. O olfato ele tem uma participação imensa no nosso paladar. Então é por isso que existe também uma alteração de paladar em quem tem a Covid. Experimentem tentar ingerir algum alimento com o nariz completamente obstruído, de olho fechado. Por muitas vezes o gosto vai ser totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Mas a boa notícia é que todas essas alterações neurológicas, na sua imensa maioria das vezes, elas são reversíveis. Tá? Eu não tenho mais grandes sustos em relação ao acometimento neurológico, porque existe um trabalho, já não tão recente, mas mostrando que 7 dias após a infecção por Covid, já foi encontrado o coronavírus dentro do cérebro, não mais no nervo. Então é um vírus que ele está por ali. Assim, a gente está sintomático, né? A gente fica sintomático às vezes por mais tempo, você sabe bem disso, infelizmente. O Covid já passeou aí pelo nosso cérebro, né? Caramba. Então, na verdade, o que importa é que medidas a gente vai tomar para evitar que esse trânsito do coronavírus pelo nosso corpo ele não seja tão livre, né? Ele encontre algumas dificuldades, a gente coloca alguns soldadinhos aí para combatê-lo. Então, acho que
como
esse
é que a gente vai fazer essa resistência?
Olha, Leda,
o que faz essa resistência?
Veja só, o que cura o coronavírus, como diz o nosso amigo Zebalos, o que cura o coronavírus é o nosso corpo, é o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é quem vai combater e eliminar o vírus de forma completa. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que dar condições ao nosso sistema imunológico de se preparar e começar efetivamente a combater esse vírus. E isso a gente faz por meio de medicações, né? Então, medicações que, primeiro, ajudam a reduzir o exército inimigo. Então é a mesma coisa. Imagine que você está numa cidade do interior, aí vamos pegar um exemplo recente aí que está na cabeça das pessoas, lá em Criciúma. E aí chegam 50 bandidos para roubar o banco. Puxa vida, a polícia tem 5, 6 policiais, eles são pegos de surpresa. Então, o que a gente gostaria de fazer? Aplicar alguma medida para que não chegassem os 50 bandidos de uma vez. Então, isso, fazendo paralelo com a situação do coronavírus, a gente precisa de medicações que reduzam o que a gente chama de carga viral. O que é a carga viral? A carga viral é a quantidade de vírus circulando pelo corpo. Então, se a gente reduzir a carga viral, a gente já começa a equalizar, a equacionar a brincadeira. Quer dizer, o sistema imunológico foi pego de surpresa, mas agora ele não tem que combater mais tantos vírus, ele tem que combater um número menor. Logo, ele vai ser mais eficiente, não é?
Com certeza.
E o nosso sistema imunológico, à medida que passam os dias, ele consegue produzir mais soldadinhos de combate. Então, consequentemente, ele vai ficando mais eficiente, mais numeroso, e com isso ele vai conseguindo derrotar a infecção. Então, a estratégia é sempre, precocemente, a gente introduzir um tratamento que seja capaz de reduzir a carga viral. Okay? E isso não é diferente do raciocínio médico essencial. Né? Assim, a gente pensa muito que medicina é uma coisa do outro mundo, mas não é. Medicina tem uma característica comum com as outras ciências, que é método. Então, se a gente reproduz o método, o resultado deve ser o mesmo, não é isso? Então, para as pessoas entenderem, se eu pegar uma maçã e jogar para cima, ela vai cair. Sim. Isso pode ser aqui, pode ser na Turquia, pode ser na Austrália, ela vai cair. Por quê? Porque o método é o mesmo, o resultado não pode ser diferente. Né? A medicina é igual. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas advogando contra o uso do tratamento precoce, por exemplo. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, mas se toda doença, a gente sabe, até o leigo sabe, que se tratar precocemente a chance de cura é maior, a chance de sequela é menor, por que que com Covid tem que ser diferente? Eu sei que se eu tratar uma pneumonia no início, a chance do paciente sair bem é maior. Eu sei que se eu tratar uma meningite no início, a chance de sequela é menor e a chance de cura é maior. Eu sei que um câncer diagnosticado precocemente, tratado precocemente, a pessoa tem mais chance de cura. Covid é diferente? Por quê?
Por quê? Não faz o menor sentido mesmo.
Menor. Não tem lógica. É uma coisa que não fecha. Entende? Aí as pessoas falaram muito no começo de que, ah, veja, mas não temos evidências científicas. Pessoal, em primeiro lugar, a medicina baseada em evidências é uma coisa do século passado. A medicina como um todo, ela vem desde o Egito. Quer dizer, então, que não se tratava paciente antes da medicina baseada em evidência? Como é que surgiu a penicilina? Você conhece essa história, não? Essa história é muito interessante. Então, tinha um camarada que se chamava Alexander Fleming. E esse camarada, ele trabalhava ali no laboratóriozinho dele. Um dia ele estava produzindo uma cultura de bactérias num meio de cultura que a gente chama de placa de Petri. E aí ele teve que sair meio correndo do laboratório para atender alguma urgência na casa dele e não teve tempo de fechar o laboratório direito. Bom, deu uma baita chuva, a janela estava aberta, escorreu água pela janela por cima de uma cultura de fungos que tinha perto dessa cultura de bactérias. Aquela água passou por cima da cultura de fungos e foi para cima da placa de bactérias. O que aconteceu? Aquele caldinho matou todas as bactérias. Aí quando ele chegou na segunda-feira, ele falou, ué, aconteceu que a minha cultura de bactérias morreu. Aí ele foi ver, viu que era o caldinho que passou por cima do fungo, e eram os fungos que produziam uma substância que quase ninguém conhece hoje, que se chama penicilina. Então veja, surgiu por acaso. Surgiu fruto do quê? Fruto do elevado poder de observação de um cientista. Ali ele não ficou procurando estudos duplos cegos, randomizados, etc. Não. Ele foi lá e ele conseguiu observar um fenômeno e ele procurou entender a causa. Ele isolou as variáveis, tornou o fator que estava desencadeando a morte das bactérias claro, sintetizou aquela substância e nós tivemos um antibiótico potentíssimo. Não é? Esse mesmo método, ele se repete até hoje na medicina. Então, eu fiz um curso de pós-graduação em Harvard, por exemplo, e um dos módulos desse curso foi sobre inovação na área de saúde. Tive aula com um camarada que se chama Jeff, que é um camarada brilhante, é um engenheiro biomédico com 32 anos de idade, e que ele tem 8 mil patentes na área de medicina.
Caramba!
8 mil! E aí eu falei, Jeff, como é que você consegue ser um cara tão criativo, tão produtivo, não é? Ele falou, olha, quando algum médico me vem com algum problema, eu saio e vou pro parque. Eu falei, pro parque? Ele falou, porque a maioria dos problemas que nós temos, a natureza já resolveu por nós, só nos resta observar. E aí ele me contou uma anedota muito interessante, um dia um cirurgião cardíaco foi lá falar com ele, que precisava de uma cola para ser aplicada dentro do coração, no meio do sangue, para fechar um defeito cardíaco. E aí existia um problema, a cola é líquida. Como é que você vai injetar um líquido no meio de outro líquido, que é o sangue, sem que eles se misturem e, ao mesmo tempo, a tempo dele conseguir se solidificar para fechar aquele defeito? Ele falou que ele não conseguia chegar na solução, ele resolveu esfriar a cabeça e foi para o parque. E aí ele viu, por acaso, que estava caindo uma baita chuva, mas que tinha uma joaninha grudada numa folha e ela não caía na chuva. Ela ficava grudada naquela folha. E aí ele se aproximou, foi mais próximo daquela folha para ver se a joaninha, de repente, tinha alguma garra, algum dispositivo mecânico que deixasse ela grudada na folha. Surpreendentemente, ele viu que a joaninha estava pousada em cima de uma gota de uma substância meio gelatinosa que repelia a água. Era uma substância hidrofóbica. Aí ele foi, sintetizou aquilo e usou como a cola para resolver os defeitos cardíacos que o pessoal tanto queria. Então veja, é uma grande invenção. O camarada, ele é muito criativo, ele é, certamente. Mas, acima de tudo, ele tem um poder de observação fora do comum.
Fantástico.
Então, os médicos, ao longo dos anos, eles perderam um pouco, principalmente com o avanço da tecnologia, tanto a capacidade de observar o seu paciente, quanto a capacidade de empatia. Hoje, quanto a gente ouve muito por aí, eu fui no médico, ele mandou sentar, olhou os exames e mandou embora. Não é? Quando, na verdade, você, com certeza, na mão de um mestre dos ebalos, você deve ter tido passado pela mesma coisa que eu faço meus pacientes passarem. Eu não levanto da minha cadeira para atender um paciente. E aí as pessoas acham, nossa, que médico mal educado. Não. É porque eu quero que o paciente venha caminhando, porque quando ele vem caminhando, eu já estou observando ele. Estou observando como é que ele se movimenta, a coordenação motora, se ele treme, se a marcha dele tem passos alargados, se tem uma coordenação boa do ponto de vista de cerebelo. Então, isso é um artifício, na verdade. Mesmo antes de eu conversar com ele, eu já estou observando. A gente não pode perder o poder de observação. E graças ao poder de observação imenso dos brasileiros, nós tivemos algumas coisas aqui no Brasil que, assim, a gente, modéstia às favas, deveria exportar, né? Então, uma das coisas, assim, você sabe muito bem, já teve aqui contigo algumas vezes, você é paciente dele. O Zeballos fala do corticoide desde março.
Desde março. Eu tenho entrevista com ele de março, falando isso.
Ninguém botava fé, ele foi ridicularizado, hostilizado. Até que em junho ou julho, a Universidade de Oxford publica um trabalho dizendo que o corticoide é um game changer no tratamento do coronavírus. Sendo que isso é uma coisa que a gente, brasileiro, já usa desde março. E aí passaram a ouvir os ebalos. Quer dizer, isso é um absurdo. Não é? A mesma coisa está acontecendo agora com o tratamento precoce. Então, nós tivemos o tratamento precoce, fruto muito desse poder de observação, não é? E de uma situação, infelizmente, caótica que aconteceu em Belém do Pará, onde lá, sim, houve uma falência absoluta do sistema de saúde. Então não tinha leito para internar ninguém. Houve um caso lá de uma filha de um dono de um hospital privado que ficou sendo mantida em respiração artificial numa ambulância por 6 horas porque não tinha leito. E aí, fruto disso, entre você fazer alguma coisa pelo seu paciente, mesmo que não dentro de um ambiente hospitalar, posto que era impossível, não tinha leito mais, e não fazer nada, os médicos começaram a adaptar o tratamento e tratar esses pacientes em casa mesmo. Uhum. E adivinha o que aconteceu? Em 2 semanas, acabou a crise no Pará. Aí o que a gente fez? Adaptou esse protocolo, esses médicos são heróis na minha concepção. Depois a gente tentou estabelecer um esforço de coordenação, de adaptar isso, e a gente viu que a gente poderia tratar muitos pacientes fora do ambiente hospitalar. E isso é uma das medidas mais importantes para a gestão da crise de saúde. Porque se a gente for falar para o paciente, como tem gente aí que fala, não, mede só a sua saturação, e aí quando você não estiver respirando bem, vai para o hospital. Nós vamos entupir os hospitais e as pessoas vão morrer. Não tem conversa. Médico é médico, não é mágico, não é Deus. Então existe uma janela de oportunidade para a gente introduzir o tratamento. Quando a gente introduz na janela certa, a imensa maioria dos pacientes não vai desenvolver complicação neurológica, porque o vírus não vai ter potência suficiente para isso, não vai desenvolver insuficiência respiratória, e isso com um tratamento que foi fruto da observação. Aí as pessoas falam, puxa vida, mas eu quero estudos duplos cegos, randomizados, controlados, que provem que essa medicação funciona. Posso fazer pergunta contrária? O senhor tem algum estudo duplo cego, randomizado, controlado, que prove que não funciona? Não? Porque eu tenho dados de observação que provam que funciona.
Funciona.
Então o que a gente faz? A gente fica com o que a gente observa até que exista tempo de se produzirem esses estudos, ou a gente simplesmente vira para o paciente e fala, problema seu, vai tomar Novalgina e vai para casa. Quando você estiver morrendo com falta de ar, volta aqui para o hospital. E aí a gente vai fazer com esse paciente o contrário do que a gente faz com todas as doenças? Ah, mas não tem nível de evidência suficiente. Jura? Mas que engraçado, o Tamiflu que se usa para H1N1 tem nível de evidência 3. E vocês usam. Por que o critério é diferente? Ai, mas olha, não foram cumpridas todas as etapas de pesquisa científica. Jura? E das vacinas, foram? E vocês não querem aplicar mesmo sem ter tudo comprovado? Então por que 2 pesos e 2 medidas? A conta não fecha.
É verdade. E tem sociedade médica distribuindo, fazendo nota técnica, dizendo isso, não façam nada. É inacreditável. Eu recebi 2 hoje de médicos,
olha,
amigos
Leda,
meus, que me mandaram isso. Eu fiquei,
olha,
chocado,
Leda,
porque como
você... Assim? Você está coberta de razão, isso para os médicos que adotam uma posição diferente de tratamento, isso é deplorável, infelizmente, né? Eu acho que eu sei de qual nota você está tratando aí, a qual nota você está se referindo, eu vou dizer apenas que aquela que não deve ser nomeada, mas eu recebi...
Não quero arranjar polêmica, mas é real, né?
Mas eu recebi hoje uma peça jurídica que me parece que foi produzida por um procurador lá de Goiás e que interpelou o presidente dessa sociedade, se essa nota, se essa peça for verídica, que eu acredito que seja, parece que foi produzida por um procurador que se chama Ailton, e com questionamentos muito simples, porém de uma clareza lógica absoluta. Então ele pergunta, olha, o senhor está dizendo, enquanto presidente dessa sociedade, que não existe evidência científica que esse tratamento melhore. O senhor tem consciência de um site que se chama C19study.com, que apresenta mais de 190 artigos mostrando que sim, há evidência que o tratamento funciona? Se o senhor tem consciência desse site, então qual é a sua posição a respeito desses artigos? Se o senhor não tem ciência, então por que o senhor emite uma opinião sem ter ciência desses artigos? Aí o item B, se eu não me engano, é: se o senhor diz que esses tratamentos não funcionam, o senhor tem estudos duplos cegos, randomizados e controlados que mostrem que mandar o paciente para casa com Novalgina e medir oxigênio no sangue é o melhor tratamento para essa doença? Aonde estão esses estudos? Apresente esses estudos. O senhor tem comprovação científica por meio de estudos duplos cegos, randomizados, controlados, que o tratamento precoce não funciona? Se o senhor não tem, então por que o senhor critica? E aí ele segue com a linha de raciocínio muito, muito lógica, muito matemática até. E aí o último quesito que ele pergunta para o presidente da sociedade é: por favor, declare se o senhor tem algum conflito de interesse ou relação financeira com qualquer órgão, indústria ou entidade de saúde interessada ou contra-interessada com o tratamento precoce. Agora está na justiça.
É uma porrada, hein?
Cheque.
Não é? E bem dada. Por que o Covid traz alguma consequência neurológica? Porque ele entra nas células do nosso cérebro, é isso?
É, Leda,
porque
na verdade...
Ele não tem limite, ele entra onde ele quer.
É, na verdade, o que acontece? Essa cepa do Covid-19, ela tem uma afinidade muito maior com o sistema neurológico do que as outras cepas anteriores, ok? Então, o cérebro, o sistema nervoso central, ele é protegido, melhor dizendo, por uma entidade médica que a gente chama de barreira hematoencefálica. Então, essa é uma barreira bioquímica que existe entre o sangue e o tecido neurológico, ok? O Covid, ele consegue meio que driblar essa barreira e penetrar essa barreira com mais facilidade. Ele vai tanto pelo sangue quanto pelo próprio tecido neurológico. Quando ele entra no nervo olfativo e ele afeta o olfato, ele vai por dentro do sistema, como se ele entrasse pela porta dos fundos aí do sistema neurológico. Uma vez lá dentro, ele não ataca o neurônio em si. Ele ataca células de sustentação, que a gente chama, que são células que promovem apoio ao neurônio, então que dão alimento, que eliminam resíduos, que são os oligodendrócitos, ou conhecidos aí pelo nome genérico de células da glia. E eles vão destruindo essas células. Então é como se o neurônio ele ficasse com escassez de alimento e como se o serviço de limpeza não estivesse funcionando. E ele começa a funcionar mal. Tá? A outra forma que ele tem de atacar o sistema nervoso é atacando a mielina. O que, que é a mielina? Para quem está vendo a gente entender, a mielina é como se fosse um isolante de um fio elétrico. Então o neurônio ele conduz a informação por intermédio do axônio, que é como se fosse o fio elétrico, e o Covid ele destrói um pouco desse isolamento. Então ele provoca uma desmielinização e com isso ele provoca uma dificuldade na transmissão de algumas informações pelo sistema nervoso central. A exemplo do que acontece na esclerose múltipla e em outras doenças desmielinizantes. E a terceira forma principal é ele não ataca neurônio, ele não ataca a célula da glia, ele não ataca a mielina, mas ele ataca a parede dos vasos que levam sangue ao cérebro. E ele produz uma vasculite, uma inflamação dos vasos. E essa vasculite ela pode levar até uma ruptura desses vasos, com hemorragia cerebral, ou a obstrução, ao entupimento desses vasos, levando ao derrame ou aos AVCs. Então essas são as três principais formas que o Covid ele pode acometer o sistema nervoso central. Mas o que a gente vê é que esse tipo de acometimento mais grave, ele acontece somente naqueles pacientes que têm a forma grave do Covid. Não é? Então quando você chega ao ponto de ter uma vasculite, uma hemorragia ou uma isquemia cerebral, é naqueles pacientes que estão na UTI, estão entubados, estão com doença em vários órgãos, e não apenas no sistema nervoso central. O acometimento neurológico, a gente diz que ele acontece nos doentes com Covid em cerca de um terço dos pacientes. Mas aí a gente está considerando que sintomas? Alteração do olfato, alteração do paladar, a gente está considerando dor de cabeça, a gente está considerando uma indisposição, uma fraqueza generalizada, que também são sintomas neurológicos. E esses sintomas, eles em geral, eles são reversíveis. Puxa, doutor, mas eu não estou mais tossindo, eu não estou mais espirrando, eu não tenho mais febre e ainda continuo sem sentir o cheiro. Por quê? Simples. A gente nasce, o intestino funciona, o xixi funciona, o coração funciona, o pulmão funciona. Mas as funções neurológicas, ou seja, controle do esfíncter do xixi, falar, compreender, andar, a gente demora meses, às vezes anos. A gente vai andar depois de um ano para continuar a desenvolver o sistema neurológico. Então é o sistema que mais demora a se desenvolver. Então é natural que quando ele sofre alguma agressão, ele também seja o último a se recuperar. Mas ele se recupera.
É, por exemplo, agora eu experimentei aqui um spray que eu tenho de proteção energética, está aqui em cima da mesa, só para ver se eu comecei, eu voltei, estou voltando a sentir cheiro. E já tem, eu fui para o hospital dia 18, quer dizer, eu testei positivo dia 15, dia 16 de manhã. É, foi dia 15,
temos
foi
quase
dia,
um mês,
dia 16 de manhã. Hein? Agora
temos
que
quase um mês.
Hein?
Isso, exato. Temos quase um mês aí do seu, da sua positividade, não é?
Agora estou voltando a ter o fato. O paladar já está meio mais para o sal do que para o açúcar, está desequilibrado ainda. Mas agora, nesse exato momento, eu posso te dizer que eu senti o cheiro do perfume. Eu não estava sentindo ainda.
É, e às vezes o que acontece para o pro pessoal.
Me disseram que um amigo meu que estava entubado e que infelizmente morreu aos 58 anos, essa semana no Rio, um ator alegre, maravilhoso, me disseram que ele fez um AVC ao ser desentubado. Eu nem sei se a expressão desentubado está certa. Está certa?
Errada não está, embora nós usemos mais o extubado.
Extubado. Então, na hora de ser extubado, ele fez o AVC. Isso pode fazer sentido?
É, na verdade pode fazer sentido, né? É muito difícil a gente precisar exatamente o momento que ocorre uma obstrução, não é? De um vaso cerebral. Mas, enfim, se ele fez um AVC hemorrágico, por exemplo, um sangramento cerebral, é mais frequente porque, geralmente, os pacientes, quando estão sendo extubados, eles tossem, né? É muito frequente. E essa manobra de tossir é uma manobra que aumenta a pressão intracraniana. Então, se o vaso ele já está fragilizado por conta de uma vasculite e o indivíduo vai lá e tosse, ele pode romper esse vaso.
Uhum.
Tá? Então, isso sim é uma correlação que a gente eventualmente pode estabelecer.
Pode acontecer, né?
Pode.
A importância de... Eu conversei, por exemplo, com a deputada Janaína Pascoal e ela me disse que o que salvou ela foi a heparina. Eu sei de casos de rapazes no Rio de Janeiro, de um cliente, de um médico amigo meu, 30 e poucos anos, fez 19 mil de dímero D, sabe? E vi com meu próprio filho, que fez um número alto de dímero D, para uma pessoa que não fuma, não bebe, faz exercício 3 vezes por dia, super saudável e comprometido com essa coisa da saúde, entendeu? Até comprometido demais, eu diria. É, fixado nisso. E fez um dímero D altíssimo, de tomar Clexane, de passar para Xarelto e tal. É, eu fiquei muito impressionada com isso. Quer dizer, isso, o trombo é uma consequência do Covid mesmo.
É, na verdade, o que acontece, Leda? A gente tem ativação de diversos fatores inflamatórios, que a gente chama de interleucina, e esses fatores eles são ativados pelo fator de necrose tumoral, que é o famoso TNF. E isso tem uma influência direta na cascata de coagulação, que a gente diz. Então, ele torna o seu organismo um organismo propenso a criar trombos. É um estado de trombofilia, que a gente fala. Então, isso acontece numa fase intermediária para tardia, realmente, da doença. Então, o que a gente quer, tratando precocemente os pacientes, é evitar que se chegue a esse ponto. Embora o número que você mencionou seja alto, 19 mil, não é infrequente a gente ver pacientes com mais de 100 mil de dedímero.
Tá? É mesmo?
Então, assim, o que a gente quer é evitar que o organismo chegue nesse ponto. Porque quando ele chega nesse ponto, aí a gente passa para uma atuação médica onde parece um cachorro correndo atrás do rabo. A gente está tendo que correr atrás de uma situação que já está descompensada. A exemplo, por exemplo, de um acidente. O camarada chega vítima de um acidente. A hora que ele chega sangrando, com trauma em múltiplos órgãos, a gente já tem que correr atrás do rabo, né? Então é muito mais difícil a gente salvar aquela pessoa. Então por isso que eu volto a dizer que a gente intervir precocemente é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque o combate é muito mais fácil.
O precocemente seria no primeiro, segundo dia de sintoma? Ou você acredita em algum tipo de prevenção? Por exemplo, eu entrevistei várias pessoas que disseram ivermectina 3 vezes por mês, um comprimido a cada 30 quilos, hidroxicloroquina uma vez por semana para os grupos de risco, tipo médicos, pessoas que estão em contato com a doença. Eu vi várias versões sobre a chamada profilaxia ou a tentativa de não pegar. Você há alguma base científica para isso? Você acredita nisso?
Sim. Sim, Leda, eu vou dividir a sua pergunta em duas. Então, primeiro, em relação à quimioprofilaxia ou profilaxia farmacológica, ela ajuda bastante, sim. Tá? Existem estudos tanto com a hidroxicloroquina quanto estudos com a ivermectina, além de observação de pacientes meus e de outros colegas. Cansei de tratar casais, onde hoje mesmo tive notícia de um. Eu tratei ele, no dia que ele me avisou que estava com sintomas, eu já entrei com tratamento mesmo antes do teste confirmatório. E para a esposa que estava assintomática, profilaxia. O que aconteceu? Ele positivou o teste, foi tratado, está assintomático, curado, e ela não positivou. Coincidência? Puxa vida, eu tenho tido bastante coincidências ultimamente.
Que coincidência, né? Demais, todo analista desconfia.
Exatamente. Então, assim, a gente tem o exemplo de Porto Feliz, onde foi feito isso, né, aqui no interior de São Paulo.
Dr. Cássio.
O Dr. Cássio, com um sucesso que fala por si só. A gente tem trabalhos dos trabalhadores de saúde da Índia, onde a quimioprofilaxia ela é obrigatória e os resultados são excelentes. O que a gente gosta de deixar claro é que a quimioprofilaxia ela nem sempre evita que você tenha a doença. Uhum. Embora ela reduza imensamente a chance de você ter a doença. Mas
ela ameniza sintomas.
Ela faz com que, se você tiver o azar de, mesmo tomando a profilaxia, contrair a doença, ela vai ser uma doença de uma intensidade muito fraca. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, que você diz, quando é que o senhor introduz o tratamento? Eu introduzo o tratamento ao sinal do primeiro sintoma. E quando eu digo primeiro sintoma, às vezes são coisas bestas. Às vezes o paciente vem e fala, eu estou me sentindo cansado, eu tô com dor no corpo, mas deve ser porque eu tive um dia difícil. Já começa a tomar o remédio. Tá? Começa e testa. Porque o máximo que vai acontecer é quando seu teste ficar pronto, vier negativo, você interrompe a medicação. Mas um, dois dias de medicação não mata ninguém. Né? As medicações são seguras, são usadas para outras doenças em doses muito maiores.
Há muitos anos, né?
Há décadas. Então, a gente perde se a gente não introduzir precocemente. Um dos pacientes que eu tratei recentemente, por exemplo, é um corredor. E ele simplesmente virou para mim e falou assim, doutor, eu não estou tendo nada, meu olfato está bom, eu estou me sentindo bem, mas eu achei estranho que hoje eu fui dar minha corridinha e quando eu cheguei, puxa vida, eu estava com uma dor no corpo que eu não costumo sentir. Mas eu estou bem, estou fazendo minhas coisas, meu nariz não está escorrendo, não estou espirrando, não estou tossindo, não tenho febre, toma o remédio. Tome amanhã de manhã, você vai fazer o teste. Fez o PCR, o que aconteceu? Positivo. Tomou 5 dias de medicação, voltou a correr. Vida normal.
O meu filho foi isso. Ele começou a sentir uma cãibra, uma coisa incompatível com o exercício que ele tinha feito. Eu faço muito mais que isso, não tenho nada, entendeu? Foi o primeiro sintoma. Eu já fui logo na dor de cabeça mesmo.
Exato.
Forte, muito forte, muito forte. E eu nunca Exato. Tenho dor de cabeça. É uma coisa que eu não tenho.
E o que a gente tem que ter consciência, Leda, que assim, mais uma vez...
É porque cada pessoa tem um sintoma, né?
Exato.
Não tem um padrão, não é uma receita de bolo, né?
Exato, não é uma receita de bolo.
Todo mundo vai ter nariz escorrendo, não.
Exatamente. Aí eu recorro novamente à história, né? Aquela frase famosa de que quem não conhece sua história não está preparado para o futuro. Então vamos recorrer à nossa história da medicina. Já se fazia diagnóstico de muita doença antes de ter exame laboratorial, antes de ter exame de imagem. Então existe uma frase clássica em medicina que diz que a clínica ela é soberana.
Soberana.
E é verdade. Então se eu estou vendo o paciente, examinando o paciente, ouvindo a história dele, aquilo me convence, se o exame disser que não é, eu vou desconfiar do exame. Mas não da clínica do paciente. O paciente não mente, não é? Você está vendo aquela manifestação clínica. Tanto é que em medicina, os exames de laboratório, de imagem, eles têm um nome específico. São exames complementares. Eles servem para complementar a sua suspeita diagnóstica. Ok? Então, eu vou esperar um exame para tratar o paciente ou não tratar? Não. Só se eu tiver muito na dúvida. Aí tudo bem. Aí eu posso esperar. Agora, se eu tiver muito convencido, e o convencimento ele vem da onde? Da observação, de estar atento ao que o paciente fala. Porque muitas vezes o paciente fala e o indivíduo ele ouve, mas não escuta. Então, ouvir é uma coisa. Escutar é pegar aquilo que se ouviu, processar e interpretar. Não é? Não adianta eu só ouvir. Não adianta eu procurar fazer um diagnóstico se eu não sei o que procurar. Então, você precisa manter um grau de suspeição elevado a tudo que o paciente fala. Você precisa manter o seu grau de observação também elevado, porque aí sim, aí você sabe o que você está procurando e você vai achar. Quando você achar, você valoriza, você junta, você agrupa as coisas para que você... Não, olha, puxa vida, a Leda está com o fato acometido, está tendo uma dor de cabeça que ela nunca sentiu. Isso é frequente nos pacientes com Covid. Leda, começa a tomar a medicação e vai fazer o teste. Ponto.
É interessante isso. E é interessante como o teste, às vezes, não dá resultado, né? Dá negativo. Eu fiz 3 testes. 2 negativados. Só positivou no terceiro. E aí eu já estava com sintomas fortes. A dor de cabeça já era real. E Leda, sabe uma coisa que me impressionou muito num casal amigo meu no Rio? Ele é transplantado de rim e fígado. É grupo de risco absoluto. Teve um câncer recente. É uma pessoa que a gente tem um grande carinho e uma grande preocupação. E é um grupo de risco, alto risco. A mulher dele não tem nada, nada. Não é diabetes, não é depressão alta, nada, zero. É, sei lá, quase 10 anos mais nova. Os dois são idosos, mas ela tem uma diferença significativa. Ela fez, positivou, ela teve que ir para o hospital. É, não chegou a ser entubada, mas alto fluxo, enfim. Teve hospitalizada um tempo. Ele não teve nada. Não é incrível isso? Não parece mágico?
É, mas aí vamos desvendar o que tem por trás disso. Porque, curiosamente, e isso é uma coisa que não é a minha prática, mas eu converso com muita gente nos últimos meses aí por conta do Covid, e inclusive com amigos que trabalham em centros de referência aqui para tratamento de pacientes HIV positivo. E o que eles falam? Olha, os pacientes HIV positivos sumiram. E não é sumiram porque morreram. É porque esses indivíduos não pegam Covid. Aí você fala, nossa, por quê? Porque geralmente esses pacientes estão em uso rotineiro e contínuo de antivirais. De drogas, além dos antivirais, e provavelmente esse é o caso do seu amigo, eles, os transplantados, usam drogas que são imunomoduladoras.
É, com certeza.
Ou imunossupressoras, eventualmente. Então, toda aquela história do TNF, ela é uma história que está funcionando como um reloginho para ele. Não adianta o Covid vir cutucar ele, que ele não vai sair do prumo.
Vai entrar.
Então, os pacientes, paradoxalmente, os pacientes que são transplantados, imunodeprimidos, ou que fazem uso de antivirais, imunomoduladores, imunobiológicos, como a gente tem doenças inflamatórias intestinais, psoríase, doenças reumáticas, esses pacientes, eles acabam contraindo menos o Covid. Então, a gente vê, por exemplo, estudos de reumatologistas da Itália, que foi bastante acometida pela doença, os reumatos falam, olha, os nossos pacientes que tomam cloroquina cronicamente, que fazem terapêutica com imunobiológicos, não pegam isso aí, não.
Olha que loucura. Isso faz sentido de um jurista aqui em São Paulo, a médica dele disse a ele que ele teve o Covid muito, muito, como se fosse um garoto de, ele tem 80 e tantos anos, como se fosse um garoto de 30 ou 20. E ela disse, por conta dos remédios para artrite reumatoide.
Exato, tá vendo? Chegamos à mesma coisa. Então, quer dizer, para a gente chegar a essa conclusão, é necessário resgatar no médico. E isso eu digo não só na classe médica que já está aí, mas é necessário resgatar na formação do médico o alto poder investigativo e observacional. O médico, acima de tudo, ele precisa ser um grande observador. Ele precisa ouvir o que o doente fala e ele precisa ouvir o que o doente não fala. Então, ele precisa saber observar as reações corporais do paciente, ele precisa saber examinar o paciente. O exame físico, ele tem algumas fases. A primeira fase do exame físico é a inspeção. Então, eu não preciso saber como é que está a ausculta pulmonar de alguém para suspeitar de uma pneumonia. Porque eu vou olhar, eu vou ver com os meus olhos que a frequência respiratória está aumentada, que a amplitude da expansão torácica está diminuída. Isso só já vai me fazer, quando eu for fazer a ausculta, fazer com os meus ouvidos mais atentos, porque aquilo me chamou a atenção que pode haver uma pneumonia. Então, com a tecnologia, né, com os exames, aí, tem exame de tudo quanto é jeito, o médico ele meio que se desacostumou a ser um observador mais atento. Então, é essa observação atenta que consegue desvendar, às vezes, situações paradoxais como desse seu amigo. Ah, mas olha só que curioso, ele é transplantado e a esposa é saudável e a esposa pegou e ele não. Por quê? Vamos observar.
Então, o médico vai ter que usar o COVID ou aproveitar o COVID ou sei lá que verbo usar para rever a sua condição de atendimento, porque o médico mais moderno, ele pede todos os exames e ele olha para os exames antes de olhar para você. Né? Tomografia é aquela coisa, como é que é, abdômen total, aí ele olha aqueles laudos antes de ouvir a sua história. E o velho médico, o médico mais antigo ou o médico mais tradicional, ouvia a sua história para ir pedir os chamados exames complementares.
É, Leda, eu acho que...
Vai ter que ter essa virada aí, né?
Sim, eu acho que assim, veja bem, os exames modernos, eles são excepcionais, maravilhosos. Eles deram à medicina uma possibilidade de tratar pacientes de uma forma jamais vista ao longo da história. Porém, eles não são mais importantes do que observação clínica e do que exame clínico. E eu te dou um exemplo. Se eu fizer uma ressonância magnética da coluna apenas em senhoras de 80 anos, se não for 100%, quase 100% vão ter alterações. Vai ter artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, compressão de nervo e tudo mais. Como é que eu vou decidir quais dessas eu vou operar e quais eu não vou operar? Todas estão alteradas. Aí é que está a arte, né? Você precisa fazer uma correlação entre a alteração que você vê no exame e a história que o paciente te conta e a alteração do exame físico. E é o que eu falo para os meus residentes de neurocirurgia. Eu digo, olha, tá bom, o exame está horroroso. Essa coluna, não sei como essa pessoa está viva. Mas o doente não se queixa de nada. Ele não veio aqui por causa da coluna. Então, se eu for operar o exame, eu te dou aqui uma tesourinha de papelaria, você vai lá, recorta a chapa, está operado. Eu não faço isso, eu opero gente. Então, o exame está horrível, mas o paciente não tem queixa, não tem cabimento, submetê-lo a uma intervenção agressiva só porque o exame está feio. Da mesma forma, às vezes, acontece o inverso. O paciente tem um exame, às vezes, não tão ruim, mas a queixa é muito importante. E a gente vai lá, intervém e o paciente melhora. Então essa correlação ela é uma coisa fundamental de ser feita. Muitas e muitas vezes eu já peguei isso, óbvio, não é, é frequente, mas, puxa vida, quando você pratica muito, você acaba pegando. Exames que vêm com laudo errado, exames que laudam um tumor cerebral do lado direito e na verdade é do lado esquerdo. Exames que às vezes não são, o laudo não é daquele paciente que foi trocado na hora de colocar nos envelopes. Isso acontece, isso é passível de acontecer. E se eu não fizer a correlação adequada, eu vou acabar fazendo mal para o paciente.
Que loucura isso. Ao mesmo tempo, esses avanços dos exames são geniais, né? É genial. Sim. Tudo isso, né? Você poderia, sim, fazer uma tomografia de pulmão, de abdômen, disso, daquilo, da coluna, aquele tubo maldito que a gente entra para achar todos os bicos de papagaio, etc., né? Que com a idade também vão ter. É tudo genial, mas tudo tem... O humano prevalece sobre tudo. Essa que é a verdade.
Acima de tudo, Leda. E aí eu acho que você tocou num ponto-chave dessa pandemia. Né? Assim, eu me recuso a olhar sempre os problemas, né? Eu procuro sempre olhar o lado do copo meio cheio, né? Então, existe até uma frase muito famosa que diz que aonde o pessimista vê um problema, o otimista vê uma oportunidade. Então, eu procuro ver uma oportunidade no meio dessa pandemia. Terrível, ceifou muitas vidas, deixou muita gente doente, eu lamento profundamente por isso. Mas eu acho que é uma oportunidade de reflexão. Reflexão sobre a formação médica, reflexão sobre cuidados básicos de higiene. Veja, é incrível que a gente tenha que chegar no século XXI e falar para as pessoas, escuta, lava a mão.
Lava a mão.
Escuta, se você for tossir ou espirrar, coloca a mão na frente da boca. Não é incrível isso? Que eu tenho aqui no século XXI falar isso para as pessoas? Não é? Mas isso talvez sirva para educar mais as pessoas.
Claro, né? E é terrível que tenha gente que não tenha saneamento básico. E a gente tem milhares, milhões de pessoas sem saneamento básico.
Exatamente. Né?
A gente está vivendo agora uma crise hídrica. A gente vai pegar essa crise agora aí pela frente. Como é que a gente vai mandar as pessoas lavarem a mão se a água está racionada e tem que lavar a mão? E lavar a mão é fundamental, mas era uma coisa que já devia estar na nossa cultura. Né? A gente já não devia mais ter que falar sobre isso. Né?
Exato. Isso é uma coisa que é muito, muito elementar. Não é? Então, eu vejo isso, essa pandemia, como uma possibilidade de evolução na nossa sociedade. Evolução ao incorporar hábitos de higiene que são básicos. Evolução que eu vejo hoje aqui em São Paulo, quando eu vou a um restaurante, e antes dessa pandemia eu via as pessoas sentadas à mesa, cada uma com seu celular e interagindo pelo mundo virtual. Hoje em dia, graças a Deus, eu vou a um restaurante aqui em São Paulo e eu vejo os celulares em cima da mesa, mas as pessoas conversando, olhando olho no olho. Então isso é um ganho magnífico.
Isso é um avanço.
Não é? Eu acho que oportunidade nós temos ao enxergar que quando eu viro e falo para um paciente, olha, vai para casa tomar Novalgina e só volta aqui se tiver com falta de ar. Você sabe o que eu estou tratando com isso? Sabe o quê? Eu estou tratando a ansiedade do médico. Porque eu estou tirando da frente do médico um paciente que está piorando rapidamente na frente dele. Eu não estou tratando o paciente. Eu não estou, acima de tudo, acolhendo o meu paciente. Quando eu tenho um paciente que está com falta de ar, que está com dispneia, ainda mais no meio dessa pandemia toda, quantos e quantos pacientes você chega e fala, olha, tudo bem, você está sentindo fôlego curto, mas fica tranquilo, você está aqui no hospital, a gente está te observando, se você piorar, a gente tem como intervir, tem como garantir que você vai continuar com a sua oxigenação normal. Está tudo bem. Nós estamos aqui com você, estamos te vendo. Isso, muitas vezes, você melhora a frequência respiratória do paciente. Por quê? Porque a percepção de falta de ar, ela causa ansiedade, angústia. Aí ele lembra do que ele viu na TV. Aí ele fica olhando para a saturação. Ele fala, nossa, minha saturação está caindo, eu vou morrer. Aí ele fica mais ansioso. A respiração fica mais curta. Aí a saturação realmente cai. E aí ele começa a piorar progressivamente. Então, esta falta de acolhimento é assassina. Né? Isso é assassino. Porque isso colabora para você piorar o estado do seu paciente.
É preciso cuidado emocional também, principalmente, né? Porque a gente está há quantos meses? Há, sei lá, 10 meses ou 9 meses sobre um tiroteio de pânico, né? Pessoas Mesmo. Morrendo, número de mortes. Todo dia tem na TV... 3 vezes ao dia, no mínimo, número de mortos, número de casos, número disso. E durante meses as televisões não deram o número de recuperados. Foi preciso ter um movimento, alguma televisão começar, outra implicar, para isso virar uma notícia. A notícia Leda, era só a morte.
Leda, eu tenho, enfim, eu tenho um pai que é jornalista, seu colega de profissão. E ele me transmite sempre uma coisa que eu acho que é a visão mais correta que eu tenho da imprensa, né? A imprensa, ela deve ser uma vidraça. Ela deve permitir que você observe por meio dela. Então, ela deve ser uma forma que permita pessoas observarem os fatos como eles são. Ela não pode ser algo que tenha versões, opiniões, a não ser que seja um editorial. Se for um editorial, aí você dá a sua opinião. Mas se não for, ela deve ser um observatório.
É.
Então, como observatório, ela deveria dar as informações de forma isenta, apartidária. Então, você deveria falar, olha, morreram 170 mil pessoas, mas se recuperaram 6 milhões.
Sim. Né? Então, esse é o jeito correto.
Essa é a forma, pelo menos ética, pelo menos adequada de se fazer jornalismo, né? De se dar uma notícia. Então, quando a gente faz isso, a gente informa a população, a gente diz, olha, não é uma doença desprovida de risco, mas, pessoal, calma, não é também o fim do mundo, ok? Então, eu acho que isso teria evitado que a população ficasse num estado tal de pânico que provocou, dentre outras coisas, as mortes indiretas pelo Covid. Então, nós tivemos pacientes em quimioterapia que abandonaram o tratamento com medo de adquirir Covid.
Pegar o Covid.
Pacientes que talvez pudessem ter tido um diagnóstico precoce de câncer e que evitam de fazer seus exames. E aí, quando vão descobrir o câncer já está avançado, vai demandar um tratamento mais invasivo, mais agressivo, mais caro, com menor sucesso. Nós temos os transtornos psicológicos propriamente ditos. Então, as taxas de suicídio, por exemplo, aumentaram imensamente. Em alguns países, elas triplicaram. Transtornos de ansiedade, depressão, ansiedade em crianças que não estão indo à escola e ficam ansiosas, ficam preocupadas com toda essa questão. Acham, muitas famílias falam que o pai entra em casa e fala, papai, você não pegou Covid, né? Entende? Além disso, hoje nós temos, veja o impacto que se causa quando você fala para uma pessoa de 80 e poucos anos de idade que ela tem que ficar confinada em casa. Eu ouço pessoas mais idosas quando eu prefiro pegar essa doença e morrer do que ficar longe da minha família. Quando você fala para um idoso de 85, 86 anos de idade que ele tem que passar o Natal dele em casa sozinho, você está falando que talvez no ano que vem esse idoso não esteja mais vivo para comemorar outro Natal. E aí você vai sempre se lembrar que você não deu o seu último abraço no seu pai porque alguém falou que ele tinha que ficar em casa sozinho no Natal. Veja, o impacto que se produz ao dar uma orientação dessa numa pessoa de 80 e poucos anos de idade é uma pessoa que ela já convive diariamente sabendo que ela está próxima da linha de chegada. Que a morte, a cada dia que passa, está mais próxima. Então ela já tem isso presente na vida dela. Então ela busca conviver com as pessoas queridas ou fazer coisas que lhe deem prazer o máximo que ela puder. E aí você está tirando esse direito dessa pessoa. Veja, aonde entra aí o livre-arbítrio? Vamos supor, Leda, se você chegar para mim e falar assim, doutor Paulo, se eu chegar no hospital numa parada cardíaca, eu não quero que o senhor me reanime. Eu quero que o senhor me deixe morrer. Bom, a Leda está consciente? Está consciente. Não está com nenhuma alteração de psiquiátrica? Não. Então é um direito que você tem de assinar uma declaração e dizer, olha, se eu tiver alguma doença ou chegar de tal jeito, eu não quero ser reanimada. E aí o médico que te atender, ele vai ter que respeitar o seu direito. Então se eu tenho que respeitar você até numa hora fatal, digamos assim, como essa, por que que eu não posso respeitar o direito de um idoso querer passar o seu Natal junto com a sua família? Veja, não estamos sendo irresponsáveis em dizer vai para a festa, aglomera. Não. Vá, use máscara, higiene com álcool gel, mantenha uma certa distância, mas conviva. Você não vai morrer por conta disso. Então, há que haver um bom senso, não é? A gente tem que proteger as pessoas, porém a gente
não
pode...
Você acha máscara importante?
Eu acho importante, Leda. Eu acho, e digo em que situações. Por exemplo, por mais cuidadosos que nós sejamos, como é que eu vou dizer que nós vamos pegar um ônibus às 6 da tarde aqui em São Paulo e que eu vou conseguir manter 1 metro de distância de alguém? Eu não vou.
Impossível.
Como é que eu vou dizer que eu vou tossir e não vai voar um pouco de aerossol na pessoa que está na minha frente? Impossível. Então, nessa circunstância, a máscara é fundamental. No ambiente fechado, eu acho que a máscara é fundamental. Agora, gente, vamos pensar. Eu estou correndo no parque. Eu vou usar máscara?
Para quê?
Para quê? Para quê? Eu estou distante das outras pessoas, eu estou num ambiente ventilado, não tem cabimento. Então vamos usar o bom senso, vamos raciocinar, vamos ter cuidado com o próximo. Ah, olha, eu já tive Covid como você, eu não vou transmitir mais para ninguém. Tá bom, mas só o fato de você entrar num lugar sem máscara, num lugar fechado, você vai transmitir o pânico.
É.
Então vamos ter um respeito social pelo outro.
Um respeito pelo outro, uma educação sanitária.
Exato, isso é o mínimo, entende? O que não quer dizer que a gente vai viver essa situação para sempre. Daqui a pouco...
Você acha que o Covid acaba em um ano, dois anos? 2021 ele desaparece? Você acredita nisso?
Eu não acredito nisso. Eu acho que desaparecer, ele não vai desaparecer nunca. Mas o que vai acontecer é que a gente vai se aperfeiçoar cada vez mais na forma de manejar essa doença. Veja bem.
A gente vai dominar ele.
Sim. No início, as taxas de mortalidade aqui no Brasil eram de 4,5%, 5%, 5,5%. Hoje, são menores do que 1%. Você tem Porto Feliz, por exemplo, que a mortalidade é 0,23%. Então, o que isso significa? Que o vírus ficou com medo da gente? Não. Não. Significa que a gente aprendeu a tratar.
A lidar
com mais, ele. E quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende a tratar. Ok? Então, é por isso que eu acho um pouco temerário todo esse assodamento em pela aprovar vacina. As vacinas a qualquer custo. Não dá para fazer isso. Se fosse uma doença terminal... Pegou, morreu, puxa, vamos correr. Ah, não tem jeito de usar, vamos vacinar de qualquer jeito, já que não tem tratamento. Mas, veja, e aqui eu recebi algumas críticas por isso, né, de pessoas que se usam de generalizações idiotas. Então já aviso de antemão, eu não estou comparando, não vou comparar o HIV ao coronavírus. Eu estou comparando o manejo médico entre doenças virais, ok? O HIV não tem vacina, mas a gente sabe lidar com ele, a gente sabe tratá-lo. Eu fiz faculdade quando o HIV chegou ao Brasil. A gente via homens enormes, fortes, fisiculturistas, em uma semana definharem e morrerem, igual passarinho. Hoje em dia, pessoas soropositivas vivem no nosso meio como pessoas absolutamente normais.
É uma doença crônica, né?
Por quê? A gente aprendeu a tratar. Então, caramba... Cadê a correria, então, para vacinar o pessoal com HIV? Não teve essa correria. Então, pessoal, calma. O coronavírus, ao contrário do HIV, é uma doença que apenas 5% dos indivíduos complicam e fazem a doença grave. 5%. Diferente do HIV, que era quase 100%. Então, calma. A gente já aprendeu a tratar. A gente está tirando a maioria dos pacientes. À medida que o tempo passa, a gente se aperfeiçoa ainda mais. Então, para que essa correria desenfreada? Ah, não, vamos aprovar a vacina. Viu o que aconteceu com a vacina da Pfizer, por exemplo? Começaram a aplicar no Reino Unido. Nossa, o Reino Unido, olha como é avançado. Que bom, hein? Morreram 2, outros 4 com paralisia facial. Isso no primeiro dia. E aí? Ah, não,
e
vamos aprovar então.
E uma recomendação muito... muito... É complicada, porque se você é alérgico grave, não tome o que é alérgico grave.
O pior não foi nem isso, Leda. O pior foi a recomendação do NHS, que é o sistema, é o SUS, digamos assim, britânico, de que as vacinas só podem ser aplicadas em ambientes que tenham aparelhos de desfibrilação e reanimação cardiopulmonar.
Opa!
Então, veja bem, você vai tomar uma injeção e você olha, tem um aparelhinho desse. Aí você já sabe o risco que você está correndo. Tem cabimento?
Nenhum.
Aí, para não dizer que eu sou um cara que, já aviso, não tenho conflito de interesse, não sou sócio de nenhuma empresa e não ganho royalty de ninguém, hein? Para não dizer que eu estou batendo só na Pfizer, aí você tem uma vacina chinesa que, ao que parece, as notícias preliminares é que foi inspecionada pela Anvisa e que existem várias inconformidades que precisam ser solucionadas, que são apontadas no relatório da Anvisa. E aí você diz que você até marca a data para aplicar essa vacina com um laboratório que tem várias não conformidades, cujos dados da fase 3 não foram sequer submetidos à Anvisa. E aí o problema é a Anvisa? Não, o problema não é a Anvisa. A Anvisa está aí para resguardar a saúde do cidadão. se submeter aos testes que foram resultados de fase 3, se acertar as não conformidades do laboratório, qual o problema? Agora, marcar data sem se assegurar que isso está resolvido antes, isso me parece
um pouco
estranho. Entende? Todos queremos a vacina. Eu sou um defensor ferrenho do calendário vacinal. Ainda ontem eu estava dando uma aula sobre um outro assunto para médicos, falando de doenças inflamatórias intestinais. Eles usam muito o imunobiológico. E ontem mesmo eu falei, olha, pelo amor de Deus, antes de começarem o imunobiológico, vacinem os seus pacientes contra a meningite. Porque se eles pegarem meningite durante o uso de imunobiológico, a chance de ser fatal é muito alta. Então, eu sou um defensor ferrenho de vacina. Agora, das vacinas que são adequadas e que são seguras.
E que estão comprovadas com a sua eficiência, claro, e segurança garantidas.
Claro, sem sombra de dúvida.
É preciso calma, é preciso cautela, é preciso seriedade e é preciso humanidade.
Acima de tudo, Leda, humanidade, bom senso, veja, observação. Eu acho que quando a gente fala dessa capacidade observacional, isso é uma coisa muito mais humana do que médica. Eu tenho certeza que este método de observação é uma coisa que você, por exemplo, na sua carreira usou muito. Claro. Quantas vezes você já recebeu numa reunião de pauta uma notícia e olhou aquilo e falou, deixa eu observar se isso realmente é procedente ou não.
Né? É o que o pessoal... inteiro, eu diria a você quase todo dia.
Não é? É o que o pessoal chama aí de...
Você fica olhando, pensando,
não é?
Medindo de que lado que a coisa está.
É o que o pessoal chama aí de faro. Né? Você, alguma coisa aqui não está me cheirando bem, deixa eu olhar direito isso aqui, não é? Então isso é assim com jornalista, isso é assim com médico, isso é assim com policial, isso é assim com engenheiro, né? Assim, então veja, qual o pecado da gente fazer isso? Qual o pecado da gente pegar uma doença que a gente já está começando a dominar o tratamento e observar essa vacina de uma forma um pouco mais aprofundada antes de defender que ela deva ser dada de forma indiscriminada? Calma, tem muita doença que a gente erradicou simplesmente vacinando suscetíveis. Quer um exemplo? Pólio.
É verdade.
Adulto toma vacina de pólio? Não. A gente dá para o grupo suscetível, que são o quê? As crianças. Nós não temos mais pólio. Você quer outro exemplo? Sarampo. Não resolvemos o sarampo? Resolvemos o sarampo.
Vacinar
e aí, a gente vacinou a população inteira? Não, a gente vacinou o grupo vulnerável. Ah, não, olha, você é criança, abaixo da idade, vacina. Ah, não, olha, você vai trabalhar na operação acolhida lá, recebendo os venezuelanos. E lá está tendo surto de sarampo. Ah, então quem for para lá, vacina. Nós não vacinamos os 200 milhões de brasileiros. Então, por que raios eu preciso vacinar os 200 milhões de... Gente, vamos...
É raciocínio lógico.
Isso, ainda com a vacina que a gente ainda não domina. Ah, não, olha só, os estudos preliminares mostram que é seguro, que é eficaz. Legal. São esses estudos preliminares que a Pfizer, por exemplo, que tem uma expertise imensa em desenvolver vacina, uma das indústrias que mais tem expertise em desenvolver vacinas. Ah, então quer dizer que a Pfizer é uma indústria má, que fez os estudos nas coxas? Não. Ela não teve tempo de observar e descobrir eventuais efeitos colaterais. E é isso que explica essas duas mortes, essas quatro paralisias faciais, e que agora, Leda, sabe de quem as famílias vão cobrar? Da comunidade europeia, porque as indústrias de vacina assinaram acordos de isenção jurídica com a comunidade europeia. Então, se houver qualquer óbito ou complicação, as famílias têm que cobrar do governo e não da indústria. Coisa que, aliás, tentaram fazer aqui no Brasil e, graças ao bom Deus, o nosso governo não permitiu.
Ótimo,
então, aqui no Brasil, se você tiver algum problema vacinal, a indústria vai ser responsabilizada.
Porque então, é o legítimo, né?
É o legítimo, é o justo. É o justo.
Faz sentido, né? Ela fabrica,
ela
vacina em você, ela responde.
Eu acho apenas assim, que a gente não deve também partir para o outro extremo de proibir que as pessoas tomem a vacina. Pô, o camarada quer tomar a vacina chinesa? Meu amigo, a vida é sua. O que eu acho que deve haver? Nós vivemos ainda numa democracia, graças a Deus, né?
Graças
como
a
diriam
Deus.
Aí os filósofos, não é um regime perfeito, mas ainda é o melhor que a gente tem. Né?
Ainda é.
Não
queremos
é?
Viver nele, né?
Não é? Então, como toda democracia, o que, que eu defendo? Consentimento informado. Leda, é o seguinte, ó, essa vacina aqui, ela tem tantos por cento de chance de tornar você imune ao coronavírus. A gente ainda não sabe se essa imunidade ela é duradoura, tá bom? E existe um risco ainda desconhecido em relação a isso. Doutor Paulo, não me interessa. Eu quero tomar a vacina mesmo assim. Legal.
Resolvido.
Toma. Resolvido. Agora, não chegar para você, Leda, é o seguinte, ó. Essa vacina tem tantos por cento de chance de te imunizar, eu não sei exatamente se ela pode te produzir algum dano a longo prazo, mas você é obrigado a tomar.
Não pode.
Para, gente.
Não pode de jeito nenhum, né?
Para.
Vai contra tudo que a gente lutou, a minha geração lutou anos por essa liberdade. O que é isso? Não é? Não podemos abrir mão dela.
É, porque começa assim, né, Leda? A gente é obrigado
começa,
a fazer alguma coisa.
E daqui a pouco
dali a
gente...
pouco é outra. Né, e mais tá uma daqui a pouco.
Antes.
Percebe?
E ninguém quer voltar àquele tempo, né? Não.
Então, vamos devagar. Não. E você sabe que o mais irônico, né, de tudo isso, né, eu acho que isso me ocorreu agora de você falando da luta da tua geração, que é a mesma geração do meu pai. Veja como é curioso, né? Vez por outra surgem aí medos, surgiram pelo menos nos últimos anos, de que os militares iam dar um golpe, iam tomar o poder. E não é muito irônico que a gente tenha hoje um representante eleito pelo povo querendo obrigar as pessoas a tomar vacina, e a gente tem um militar como ministro da Saúde defendendo que as pessoas tomam a vacina se querem, e o livre-arbítrio das pessoas. Olha que curioso, o representante eleito pelo povo com tendências ditatoriais e o militar que todo mundo tinha medo de dar um golpe está ali defendendo que as pessoas têm livre escolha.
Colocaram alguma coisa nessa água, hein? Ah, doutor Paulo, muito obrigado. Eu espero ter várias conversas dessas.
Quando você quiser. Um prazer imenso.
Adorável.
Que
muito
bom.
Obrigada pela generosidade em compartilhar seu conhecimento, pela disposição, pela franqueza. A gente vive um momento em que as pessoas têm muito medo, né, de colocar com franqueza seus pensamentos, porque têm medo de ser cancelado, ser isso, ser aquilo. Então, eu te agradeço muito essa sinceridade. Ela tem um valor extraordinário. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Leda. Te assisto desde a época do jornal Hoje. Então, é praticamente uma realização estar aqui sendo entrevistado por você, conversando contigo. E eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que ter em mente é que as coisas que mais valem a pena são essas, as que têm valor e não têm preço, não é?
Verdade.
E ao médico ou ao cientista, eu acho que cabe a função de ser sempre isento e apartidário. Eu, quando recebo um paciente, isso, eu não pergunto em quem ele votou,
claro,
ou qual cor de camiseta ele usa. O Paulo pode ter um partido e uma preferência. O doutor Paulo, jamais.
Perfeito. Raciocínio perfeito, de grandeza. Muito obrigado. Um grande abraço.
Um grande abraço. Boa recuperação.
De ter a mesma profissão do seu pai.
Pois é.
Um grande abraço.
Um abraço, Leda. Foi um prazer. Tchau.
Foi um prazer. Tchau.